Black começa em altíssima velocidade, mais um Fliperama de Boteco. E hoje vai ter espaço, vai ter navinha, vai ter tudo. E nós estamos aqui com o esquadrão incompleto.
E vai ter Furry também, né?
Vai ter Furry, vai ter... Oh, tá perigoso isso aqui.
Tá tocando o platinado da nave do GZ.
Eita, pois. Vamos lá, o pessoal já tá se pronunciando aí. Hoje temos... Eu vou começar com a minha pessoa, né? Senão eu sempre esqueço de me apresentar aqui. O Guilherme, DJ Delagustin Raposo, né? E temos também o Éder, o Coelho. Tô escolhendo agora na hora, né? E aí, seu Éder?
E aí, pessoal? O pessoal reclama da Navi do Zelda, da Ashley, do Resident Evil 4. Mas esse Falco é um bosta, meu. Eu raiva desse maluco.
E marrento, né? Marrento. O cara não para de encher o saco e pedir ajuda, né? Mas, e aí fica, não, porque eu sou melhor, porque não sei o quê, porque bababá. Não acredito que fui salvo pelo fulano. Mas daí
toda hora, dá um tirão na orelha dele. Genius! I am your side.
Ele é tipo o líder de posto, né? É um cara que é líder, mas ele que deveria ser o líder. Na cabeça dele, ele assim, deveria comandar essa bosta aqui, não é um...
Sim.
Essa raposinha aí.
Mano, agora eu lembrei de uma que tu falou disso aí, de firma lá, que eu, quando eu trabalhava, é a mesma firma, mas era muitos anos atrás em outro time, né? Teve outro departamento. Aí aconteceu alguma coisa que o chefão do departamento mandou um e-mail dando uma puteada. Eu teve uma colega que mandou um e-mail em cima do cara dando uma puteada de novo. Que não era, ele tava abaixo do cara, né? É, isso aí, não sei o que, não façam isso. Não sei o cara, que isso, menina? Pegou carona na puteada do chefão.
Papagaio,
papagaio, cara. Eu fiquei assim, olho horrorizado. Não, tem umas histórias interessantes. Se eu não dizer nome, eu acho que eu posso falar das histórias, né? Uma vez, uma empresa estava fazendo parceria com um banco lá, né? Todo mundo tinha conta no banco e tal, para receber o seu salário. E aí o banco estava oferecendo uma linha de crédito lá, de alguma coisa. Ele mandou, a empresa mandou para todo mundo, assim, lá da região, né? Que trabalhava naquela filial lá, dizendo, tem essa oferta do banco aqui, tararé. O maluco não me manda um reply to all dizendo, quero saber mais que isso aí, que eu tô fudido das dívidas, uns negócios das dívidas. O cara dando reply pra toda a empresa, mano. Ai, cara, o reply to all é safado, né, cara? Safado. E essa outra voz aí de veludo, né? O senhor, tu vai poder escolher, cara. Tu quer ser o Falcão Marrento ou tu quer ser o sapinho que só se mete em rascada?
Né? O sapinho que só se fode, né? Acho que é mais a minha cara, né, velho?
Eita, tô morrendo. O sapinho, cara, é muito engraçado quando chega no final que aparece a galera correndo, né? E aí tá todo mundo correndo com aquela pose de herói e o sapinho pra trás com o panção pra frente correndo assim, né? E é isso, né, cara? Tamo o nosso esquadrão aí, infelizmente aí éramos quatro, mas o nosso...
Falta
o
nosso
Falcon. Nosso companheiro aí, o nosso Falcon, ele no estágio anterior, ele foi abatido, né, cara? E não vai poder nesse episódio aí, né, cara?
Estragou a rodinha da nave.
Estragou a ribimboca da parafuseta da nave do Falcon, né, cara? A gente tem os NPCs aí, né, que é o GZ, que é o Major, o General Pepper, né, que é o nosso capitão aí do Fliperão de Boteco, e o outro NPC do episódio de hoje é a Lily, vai ser o robozinho da nave lá, né, porque os dois trabalharam na pauta pra gente.
No do GameCube tem a Crystal.
Quem que é a Crystal?
É a raposa azul, seminua.
Mas ela é NPC ou ela é...
Não, ela começa jogável, ela, que eu joguei pouco do GameCube, o primeiro, que era pra ser o Dinosaur Planet, o 64.
Ah, ele não é de navinha, né?
Ele tem navinha também, né?
Esse aí eu achei ruimzão esse jogo, hein?
Esse eu nunca joguei.
Mas o Star Fox Assault eu paguei um pau, pô.
Falar pra você, esse é o que eu mais joguei.
Eu não vou jogar ele agora, porque eventualmente ele vai vir pro podcast e eu vou jogar ele, mas esse aí parece interessante, hein? E aí, vocês têm algum assunto interessante pra nossa abertura? Pergunte a alguém aí, qualquer coisa, uma história de portaria, história aí das trevosas jogando sinuca, alguma coisa dessa?
Eu ia falar que a minha portaria foi de base agora. Agora voltei a ser vagabundo.
Puta merda.
Mas e aí, tá com alguma... Já mandou currículo aí? Já vamos fazer aqui, quem precisar de um porteiro...
Essa primeira semana é corrida de fazer exame, vai no não sei aonde, fazendo... Calma aí que travou. Fui demitido no dia primeiro só ontem que eu convidei um dia de folga sem fazer nada, que pude descansar mesmo. Todo dia tinha que sair pra fazer alguma coisa.
É foda, né, cara? Essa vida de adulto aí, né, mano? O cara não tem um minuto sossego. Né? O final de semana parece que passa num piscar de olhos, assim. Né? Viva o final de semana de 3 dias, e não, mal posso esperar, hein? Não, essa semana, cara, na segunda-feira, tirei um pedaço do dia que eu tinha umas horas extra pra tirar, assim, e eu tinha um compromisso. Aí, na hora que eu tava voltando pra casa, ia continuar a trabalhar depois, eram as 3 horas da tarde. Aí eu passando, eu moro num bairrozinho, assim, que tem uns cafezinhos na rua principal e tal, aquela coisa assim, né, bem bonitinha, de bairrinho pequeno da Europa, assim. Os velhos, tudo na rua, tomando café, cara, eu olhando com uma inveja dos velhos, assim, cara, quando que eu vou ser velho? Vou poder passar o dia jogando, me aposentar, passar o dia fazendo minhas paradas, jogando meus joguinhos, porque hoje em dia, cara, hoje em dia, eu acho que se eu não gravasse podcast, eu não jogava mais, cara. Não, minha motivação, assim, que eu consigo sentar e jogar o podcast...
Tá, jogar o podcast
é meio que assim, porra, vou gravar o podcast, falar com a galera e tal, né? E tem uma motivação extra, mas só consigo jogar os nossos jogos velhos mesmo, cara. Hoje em dia não...
É igual tá quando jogar, mas, era criança, via os velhos nas pracinhas jogando dominó. Vai ser na gente jogando o videogame.
Vai ser, cara. Ah, tá louco. Tem um monte de jogo que eu tô guardado aí pra quando eu me aposentar, cara. De repente o Red Dead 2, que eu larguei, eu vou aí quando me aposentar, vou jogar a franquia Metal Gear, aí vai ser, né? 2, 3 minutos de jogo, pega pipoca pra ver uma cutscene de 30 minutos, meu, vou ter tempo, né? É isso aí. Muito bem. Mais alguma consideração especial aí ou chama a vinheta?
Chama na veta, hein?
Vamos lá, então. Vem na veta.
Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/fliperamadeboteco e roda a vinheta.
Voltamos da vinheta e hoje nós vamos falar sobre esse clássico, né, de um videogame que a gente não fala muito aqui no Fliperão de Boteco, mas isso está mudando, temos aí você advogados
está
querendo, aqui.
Você está não. dizendo que é o videogame errado, é isso?
Eu não falei nada, foi o senhor que falou, tô falando nada aqui. Olha, naquela geração, ele não é o videogame errado porque o Saturno tava lá, né?
Nossa! E aí tinha o Jaguar também, né?
Tinha o Jaguar, tinha o 3DO... Tinha o CDI, caralho,
tinha muita tranqueira, né?
Vai chafurdando no margem
de declínio. Voltamos pra abertura, hein? Volta, dá o rewind na.
Dá o rewind,
que contar história, dá rewind na vinheta.
Essa história eu preciso contar pra vocês não acharem que, porra, não sou eu, né? Então, ia numa locadora aqui da cidade, né, uma famosinha, pá, né, e algumas pessoas trabalhavam nessa location, né, ainda a gente não era nesse momento que estamos hoje, que a inteligência artificial te atende, né. Então, né, molecadinha, né, a gente pegava lá o joguinho lá pra levar pra casa, né, chegava lá pro carinha do balcão, ô, esse aqui é legal? E tinha os caras legais que trampavam lá, né, o cara falava, ô, esse jogo é legal, pá, tem uma coisa muito legal que acontece aqui, a mecânica é assim, pá. Então, geralmente, ia bem essas perguntas, né, então era muito comum, da molecadinha, né, tudo de mochilinha da escola, né, abrir a porteira da locadora, pega lá a caixinha, chega
sexta-feira,
lá
sexta-feira, né, é, ou sábado, pô. Sábado de tarde, aquela coisa assim, né,
opa. Sabadão, esperando abrir a porta, né, fazendo aquela filhinha na frente
da locadora. Ah, era disputado, né, porque todo mundo queria pegar, senão um jogo bom ia em 2 toques, né.
Aí, geralmente assim, mas tinha uma das pessoas lá que atendia que era meio mal-humorada, né, que chegava, ô, esse jogo aqui é legal, de olhar pro seu cara, é de robô. Beleza, né? Aí na época lá do PlayStation, do Nintendo 64 e tal, né? Eu tinha comprado 64 por causa do Mario, porque eu já tinha o NES e o Super NES e fui seguindo, né? Nintendo Forever, né? Coraçãozinho, né? Mas os caras descolados, né? Estavam no PlayStation, né? Que tinha um videogame que tinha os jogos de sangue, que tinha os jogos mais adultos, né? Aí, pô, um dia chegamos lá pensando, eu nem lembro que jogo que foi, né, cara? Ah, esse jogo que legal? O cara, não. Aí a gente ficou meio de sacanagem. E esse? Não. Esse aqui? Não. Eu, velho, tem algum jogo legal do Nintendo 64? Ele olha pra mim, velho, tá burro, você pegou o videogame errado. Porra, tô na locadora do cara, velho. O cara chama de burro, velho.
Caralho,
esse é um bom vendedor, hein?
Excelente, né, cara?
Aí ficou essa aí, né, cara? Ah, chegava a galera, a gente vai, ô, vamos lá pegar um jogo lá, videogame errado? E isso aí perdurou até hoje, né? A gente fala videogame errado, todo mundo sabe a referência já.
Pô, eu tinha um amigo que tinha. Ele tinha um 64 e um Play, cara. Foda, né?
Olha aí, cara.
O cara tinha um videogame errado e o certo.
Mas eu acho estranho que por aqui, em Sumaré, o 64 era adorado.
É, não.
E nas locadoras tinha uns três jogando no Winning Eleven e o resto no GoldenEye, jogando Pokémon Stadium. Jogando
na locadora coisa. O GoldenEye comia solto mesmo. É verdade. Mas eu não conhecia muita gente que tinha em casa.
A época que eu peguei era isso aí, velho. 64 era pouquinhas pessoas que tinha, a galera tinha PlayStation. A turma do PlayStation fazia bullying com quem tinha o 64.
Pô, é que o PlayStation, o cara ia no camelô e vinha com uma pá de jogo, né, cara?
CD, muito bem. Tinha música, joga o Homem-Aranha do 64, tristeza, que é só fotinha.
É, não tinha o FMV, né, cara? O Sub-Zero lá, o Mortal Kombat Mythologies.
Ah, mas isso é ruim de qualquer forma.
Não, que isso, isso ainda vai ser jogado aqui nesse podcast aqui.
Ai, meu Deus.
Renato, quando chegou o Resident 2 pro 64, tu pegou ele e saiu correndo na rua, dizendo, olha aqui! Olha aqui o que eu tenho aqui!
Pior que não, cara, eu aluguei na mesma locadora, né?
Vocês falaram que isso nunca ia acontecer, olha aqui o que eu tenho na minha mão!
Eu tô felizão.
Riro de mim! Quando eu falei que um dia ia ter...
Falaram que eu era louco!
Não, foi pior, velho. Eu todo felizão com o cartucho na mão, assim, cheguei lá pra alugar. Aí, quem que veio me atender, né, pra fazer a retirada, né? Ele já olhou assim, essa versão é uma merda. Compartilhar demais os vídeos. Ficou horrível.
Rança da porra dela.
Ah, não pode ser. Você deve ter apanhado do 64 na rua.
Mas
deve,
eu gostei deve, pra né? caralho dessa versão do Resident 2 no 64, viu? Gostei muito, velho.
Nunca joguei do 64. Mas é a mesma coisa, né? No fim das contas, naquela época a gente olhava
tem pros os pormenores que faz diferença.
Mas de jogabilidade mesmo?
Não, jogabilidade não. Tem alguns extras que eu... Ah, no cast do Resident 2 eu contarei.
Muito bem, olha aí, ficou o teaser, né? Aí temos... quer ouvir os negócios? Ouça o nosso podcast Resident Evil no futuro, quando sair, né? Muito bem, voltando então, hoje não é Resident Evil, hoje é Raposinha Estelar 64, né? Star Fox 64. Fica a pergunta aí, onde é que estão o Star Fox 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai até o 63.
63 antes, né?
É, o 2 estava perdido, mas a gente... achou ele, né? Vocês sabem, né? O 2. É porque o 2 que tinha sido cancelado, tava praticamente pronto, ele saiu junto daí com o Nintendinho, o SNES Mini. É. Mas esse podcast não é sobre Star Fox 2, é sobre o outro Star Fox que foi o Star Fox 2, né? Porque foi a continuação oficial de Star Fox na época, que é um jogo de navinha, em terceira navinha, né? Ou primeira navinha, dependendo da seleção da câmera ali. Ele dá a opção de jogar em primeira navinha também, né? E ele é um jogo, tal qual o seu antecessor, ele é em 3D, né? Mas agora 3D nativo do videogame, sem precisar daquele chipzão adicional mágico no cartucho do Super Nintendo lá. E ele é um jogo que, na sua grande maioria ali, tirando algumas partes das fases, ou algumas fases em si, ele é um jogo on rails, né? Aquela coisa que tu tá no trilhozinho, tu vai indo, tu mexe pra cima e pra baixo, pros lados, né? Que nem o... Como é que era aquele da Sega?
Panzer Dragon.
Não, mas o Panzer Dragon tu olhava pros lados também, né? Tinha aquela parada. Mas é o mesmo esquema, né? É bem parecido também. Inclusive, esse aqui implementou a mecânica do Panzer Dragon.
Ah, você queria falar o Forgotten Worlds?
Não.
Eu tava pensando naquele... Space Harrier.
É, exatamente. Space Harrier, que era...
Eu costumo confundir o Space Harrier com o Forgotten Worlds. Sei que tem nada a ver um com o outro, né? Eu sei que os dois é o aminho que fica voando.
É o Forgotten Worlds, eu nem lembro qual é agora.
O bom de falar com o Eder é que ele fala o termo certo, cara. É o aminho, cara.
O aminho,
tem uns frescos aí que falam o que ele fala.
Boneco.
Action figure, né? Que isso, né?
É um hominho, maluco.
O Space Harrier, que era um jogo de navinha sem navinha também, só que era aquele da navinha que entra pra dentro da tela, né? Não é uma navinha, não é rolagem lateral, nem de baixo pra cima, né? E o jogo, ele foi desenvolvido pela grande, nossa senhora, Nintendo, né? Só que na Europa e na Oceania, ele foi publicado com um nome diferentão, que é o Lylat Wars.
Vou falar, sei que quando eu peguei o Everdrive 64, fui testando jogo por jogo, eu vi esse Lylat Wars, falei, porra, deve ser um jogo da hora pra caramba. Aí que abri Star Fox,
Pra mim isso aí
foi enganado.
Pra mim isso soa mais paraguaio que o seria lançar o... Porque ele tem um conflito ali de nome ali com uma empresa,
tem,
né?
Na...
Você vai falar. Mas, cara, Lylat Wars pra Star Wars é muito versão paraguaia, né, velho?
Não, olha que interessante. Se juntar o nome original com esse aí, é praticamente Star Wars, né? Porque o outro é Star Fox e esse aqui é Lylat Wars. Faz um misturado ali, sai o Star Wars. Isso aí me lembra quando o Silvio Santos, ele passou um filme que ele já tinha passado no SBT, dizendo que era inédito e tinha mudado o nome do filme. Era um que o cara pulava de paraquedas, ó, que o nome era... O original era Velocidade Terminal, eu acho, e aí ele passou de novo com o nome de Queda Livre, mano. Eu fiquei isso, esse filme, cara. É safadeza, né? Mas isso aconteceu porque, de acordo com o programador Felipe Dillon Cuthbert, que trabalhou no jogo, essa mudança aconteceu porque na Alemanha existia uma empresa chamada Star Fox com V, porque em alemão o V se pronuncia F, então a pronúncia era a mesma, né? Pronunciava Star Fox. E aí eles acharam que isso podia dar um problema, só que eles não queriam desembaraçar ali a parada porque ia atrasar o lançamento. De repente dava pra negociar e tal. Mas eles disseram, não, vamos trocar essa porra desse nome e taca ali pau. Eu acho estranho porque o primeiro não teve esse... Ele não foi lançado... O primeiro não foi lançado na Europa também? Não teve esse problema?
Teve, cara. Saiu com... Salvo engano, eu acho que saiu com esse nome também.
O jogo original do Super Nintendo saiu na Europa com o nome Star Wing.
Porque esse aqui, ele não é Lylat Wars 64, né? Ele só é Lylat Wars. Então fica a pergunta aí. Se você souber, comente aí no episódio o que aconteceu com o primeiro, que eu não me lembro de quando foi gravado aqui, se foi comentado ou algo desse tipo. Mas essa mudança de nome, ela não durou muito tempo, né? Nas próximas versões ali do jogo, ele já saiu com o nome Star Fox. E em 2002 mesmo, né? Por exemplo, o Star Fox Adventures, ele saiu em todas as regiões com o mesmo título e não teve esse problema. Então a Nintendo deve ter, né, pegado ali os seus famosos advogados e deve ter ido lá e dito, né, então toma aqui
Kirby, 30 pila,
um schnitzel, vai tomar uma Hefeweizen, né, uma cervejinha alemão e não me enche o saco.
É só baixar a Yakuza lá, né, na Alemanha, os caras ficam miudinhos, né?
É, pegaram aqui, tem umas máfias aqui de uma galera, eles devem ter pego essa galera e ó, vai lá bater na porta da empresa, né, e faz eles assinar esse papelzinho. Lançamento, então, nos Estados Unidos, terra do tio Sam lá, ele saiu em 30 de junho de 1997, no Japão saiu em 27 de abril do mesmo ano, 1997, antes dos Estados Unidos, e na Europa, onde teve probleminha do nome lá, ele saiu dia 4 de outubro de 1997. Então, mesmo com essa diferença aí, os caras não conseguiram resolver o problema do nome. Interessante. Agora, nossos vejas vocês aqui. O 64 aqui, Star Fox, foi o primeiro jogo da Nintendo utilizando o treme-treme vibrador, o Rumble Pack, aquele... E lembrem-se que isso não vinha nos controles da época, né? Isso era um edão, hein? Aí, ó, o Weather aí. Era um edão que aí tu tinha que encaixar embaixo do controle. E ficava um trabuco, aquela porra, parecia aquelas
armas. Eu nunca tive um desses aí. Queria usar, mas os caras falam que era uma pilha nervosa também, né?
Cara, tem um hack que tu faz agora que ele alimenta pelo controle. É. Mas faz tem um negócio que você faz lá, que você faz um chuncho lá, que você não precisa mais alimentar ele, cara. Ele pega
a energia do controle. Se for 110 e tu ligar no 220, o Rumble Pack funciona
sem pilha. Mas o Rumble Pack, pra você colocar, daí você tem que tirar o memory card, tá um trabalhinho.
É uma porta só.
Não tinha que botar daí o memory card no controle 2 ou como é que funcionava aí pra salvar?
Eu sei que jogo que você usa o Rumble Pack e salva, você tem que ficar tirando. Você tira o Rumble Cap, coloca o memory card, salva, daí tira o memory card e coloca o Rumble Pack.
Isso me lembra algum...
O Star Fox, ele salva no cartucho,
né? É, no cartucho.
Olha aí, que maravilha, não sabia disso. Tá aqui na pauta que tinha alguma coisa, tipo um Rumble Pack pro DS, o DS Lite, que também era de encaixar, você sabe de alguma coisa desse tipo?
Não, DS, eu não tive DS, não.
Sei que pro 3DS tem um apetrecho, você coloca o segundo analógico nele.
É, esse aí eu já vi também, mas aí
eu não... tenho esse, trambolho.
É, vamos ficar devendo aqui então, não sei, vou acreditar na pauta, não sei como é que era pro DS.
Existe um Rumble Pack para o Nintendo DS e DS Lite, sim senhor.
E o jogo foi lançado em duas edições, né? Uma com o bundle ali do Rumble Pack e a outra sem, né? Vendo só o jogo mesmo. Veja você, em 2011 foi lançado Star Fox 3D, né? Star Fox 64 3D, que era um remake do Star Fox 64 pro Nintendo DS. Eu dei uma olhadinha e, porra, bem bonito, cara.
Achei... Eu tenho isso aí, foi o segundo jogo que eu comprei do 3DS.
É, não sei se é um bom remake,
se a jogabilidade é boa, né, comparada com o original, mas olhando o vídeo ele parecia ser muito bom.
Tem umas facilitadas.
Opa, pela, pra mim então.
Pela tela de toque, não tem os negócios de save state, essas coisas, não. A facilidade é tipo...
É facilitar de qualidade de vida, assim, de escolher isso. Coisa. Ah,
tipo, tá, fazer aquele lump, fazer os negócios é mais fácil no 3DS.
Falaremos sobre isso na parte da jogabilidade, que o controle, claro que eu não joguei no controle do 64, mas eu fiquei imaginando jogar no controle de 64. Isso aqui que tem que, imagina, pra fazer a curva pra um lado, tu aperta no Z lá embaixo pra fazer a curva pro outro, é lá em cima. Caceta, mano.
Não, fica natural, cara, porque fica? Você acaba não pegando o controle inteiro, né, nas duas hastes no extremo, né? Você
sim,
acaba
usando a mão esquerda no meio. É porque o Nintendo 64, ele tem o analógico dele bem no meio, né? Então, pra tu fazer a pegada do analógico, tu tem que segurar ele pro baixo aqui, né?
Aí tu pega a mão esquerda ali, embaixo, né? e a mão direita na parte direita. Então fica voando ali a parte esquerda.
O Z funciona como um L daí.
Isso, daí fica o Z e o R. Então fica, fica honesto.
Cara. Tive um problema com isso aí no emulador, mas eu falo depois, assim.
Mas o C funciona muito bem. A questão dos botões no C é muito intuitivo. Você dá a segurada na nave, o boost.
Sim. Aí, pra mim, isso foi um problema pra mapear isso no controle do Play 4.
Assim, botou no analógico.
Ele fica no analógico e eu não consegui descobrir bem nos settings ali do emulador como é que eu fazia pra mapear do jeito que eu queria pros outros controles. Assim. Então, acabei deixando no analógico e aí, por isso, tive uns probleminhas ali. Bom, seguindo os Veja Você aqui, na Europa, a Nintendo lançou uma adaptação em quadrinho em 1997 com história com base nos eventos do jogo. E em 17 de novembro de 2003, o Star Fox 64 foi lançado pro Ike Player, se escreve I-K-U-E Player, que era um console na China, e ele era aquele que é um controle que tu pluga direto na TV, e aí eu acho que vinha os jogos na memória, se eu não me engano.
Tipo aquele Master System,
que é só um controle. Só que aquele Master System era o Compact, né, o Super Compact, aquele que ligava, que transmitia pra TV, né? Isso, só que ele não vinha, ele só vinha com um jogo na memória, né, esse aqui era mais, acho que tinha uns meio piratão moderno do... Sei lá se não tinha alguma coisa da Tectoy que vinha só o controle assim pra plugar na TV com os jogos na memória, mas é um controle que teve lá na China, né? Eu acho que ele foi oficial mesmo, o produto. Foi. Não era um... E tanto que essa versão, ela teve toda a dublagem refeita do Star Fox, e aí pra ser dublado em mandarim, né?
É uma série da hora essa, mandariniana.
Oi? que é do Star Wars, hein?
Faz parte, tudo ligado. Faz parte.
Próximo Veja Você aqui, nosso Veja Você 5, 10 anos após o lançamento original, em 2007, o Star Fox 64 foi lançado para compra por download virtual no Virtual Console do Nintendo Wii, e mais tarde publicada na biblioteca do Switch Online. Outro Veja Você aqui, esse aqui bem interessante, que o General Pepper, que é o cachorrão lá, que é o cara do exército, que dá as missões ali. Como é que é?
Vira-lata caramelo.
Não, ele não é um vira-lata caramelo. Antes fosse, mas ele é um...
Seria melhor se fosse, né? Parece um dog alemão pela cara.
Pode ser, né? Ele tem aqueles bochechão caído, assim, né? Aqueles dog de bochechão caído. Uma homenagem aos Beatles, né? O Shigeru Miyamoto, ele era... Exatamente. O Shigeru Miyamoto, ele era fã dos Beatles. E aí o comandante ali, ele é uma homenagem ao disco, né? Do Sgt. Peppers. E a roupa dele é bem parecida com a roupa que os Beatles estão ali, os quatro estão na capa do disco. Legal. Outro Veja Você, no Google tem aquele easter egg, né, que se tu digitar o Do a Barrel Roll no Google e fizer a busca, ele vai girar a tela inteira, né, vai fazer aquela parada como se tu estivesse dentro da nave dando o 360. Assim. O próximo Veja Você, vamos lá, nossa, temos vários, né? Vamos chegar lá, calma que vamos devagar e sempre. Star Fox Zero foi lançado pro Wii U, é uma reimaginação do jogo do Nintendo 64, que a história é praticamente a mesma, inclusive com cenários, missões são bastante parecidas, só que essa atualização não foi muito bem recebida pelos fãs, não. Eles acharam que o projeto original era melhor que esse pseudo remake. Não cheguei atrás, não sei se vocês já jogaram ele.
Não tive o Wii U.
Também não. Acho que é o único videogame da Nintendo que eu não tenho é o Wii U, cara.
Olha aí o Nintendista, também.
Olha só.
É, eu tô Nintendo nessa.
Safado. Eu não tive nenhum videogame da... Ah, não, minto. Eu tenho o Switch hoje, mas foi o único videogame da Nintendo que eu tive na vida.
Nossa,
o resto foi só na parasitise. A culpa não era minha, né, cara? Quando a Nintendo era boa, não era eu que escolhia. Ah, é. Quando chegou o PlayStation, aí, não, já pô, chegou antes, né?
Sabe que aquele negócio de ganhar o Nintendo do Natal, cara, é uma magia, né, velho?
Six Four!
Quem ganhou o Nintendo do Natal é uma pessoa diferenciada hoje em dia, cara.
O senhor ganhou o Nintendo do Natal?
Opa, o meu Super NES e o 64 não, que eu tive que trabalhar pra comprar, né?
Olha, é o meu Super
Nintendo. Nossa, o 64 já foi da época que você trabalhava, cara.
Eu já era muito precoce. Comprei
o Super Nintendo e meu Game Boy Color ganhei no Natal. Não junto, né? Cada um por um. Foi separado.
Que beleza, hein? Não, eu ganhei. Cara, eu só tive o Master System, né? Depois eu pulei pro Play. Também eu tive um Atari antes. Mas a geração 16-bit eu não tive em casa, não. Pulei direto pra 32. E foi o último videogame que eu ganhei. O resto, depois dali pra frente, eu tudo comprei com o dinheiro do meu suado trabalhinho.
É, meu último videogame foi o Game Boy Color. Ganhei em 2000, quando por ter passado na prova do Senai.
Olha aí. O que tu fez lá no Senai, Ana?
Mecânico de usinagem.
Olha aí.
Veja só. Não quer exercer a profissão, hein?
Aí eu segui a carreira, fiz um tempo, mas aconteceu os casos na vida que a gente segue por outro caminho depois.
Muito bem, olha aí. Não sabia desse seu talento aí. Seguindo a pauta aqui, veja você, número 9, Star Fox 64, oitavo jogo mais vendido do 64, com 4 milhões de unidades, hein? Isso não quer dizer muita coisa também, né? Porque o 64 não teve lá tantos jogos assim, né? Tantos jogos de sucesso ali, né? Então, oitavo jogo até não é uma posição tão de tanto privilégio assim, hein? Renato vai me xingar agora.
Cara, vamos contradizer aí, cara. Tudo bem, assim, se for comparar com o PlayStation, o montante total dele deve dá uma diferença absurda, né? Mas você pegar aí...
Que o Play tem uns 4 mil jogos, mas o 64 tem uns 300, mas os 364 bastante são bons.
Se você pegar pelo menos os 40 melhores ali do 64, tá de parabéns, velho. É uma baita seleção.
8 a 40 é bastante. Vamos testar. O Mythology Sub-Zero tá nesses 40 aí?
Imagino que não.
Porque se tiver, já dá pra ter uma temperatura, né?
Vamos pegar aqui 40, Best, N64, Games, só pra ver se eu não falei merda.
Não, de cabeça dá pra tirar uns 10, pelo menos, rapidão, assim, né? É o Mario, Star Fox, o Perfect Zelda. Dark, o Zelda, os dois Zelda, o
GoldenEye, Walker,
lá, o GoldenEye. 50 me diz que é o Tony Hawk's 3. 49, International Superstar Soccer. 48, Jet Force Gemini.
Esse 46... eu já coloquei mais pra cima, o Jet Force, que eu acho um jogo bom.
47, Beetle Adventure. 46, Quake.
Ah, tá boa essa lista aí. Não,
tem StarCraft, tem Snowbird Kids, tem
Star Wars. Tem Command Conquer, pô. 64.
Pá, jogar
o primeiro Command Conquer.
Estratégia, com controle, deve também ser uma maravilha.
Ah, eu joguei muito Rage Alert no Play 1.
Nossa, era legal, hein?
Jesus, vocês estão loucos. Tamo quase lá, então. Então, vamos lá. Temos aqui, esse aqui é sacanagem, né? Não veja você aqui que é só um link, né? Vai ficar no link
do Porsche. Veja você o link aí, ó.
Veja você o link aí. Vamos deixar links no Porsche aqui, um link com todas as frases que são ditas no jogo ali. Vai estar lá, então. E o último, veja você, chegamos lá finalmente, 3 horas de podcast já. É, lançado em 97, Star Fox 64, um dos grandes títulos aí da vida do 64. E para promover esse jogo, a Nintendo não mediu esforços, né? E fez propagandas em várias revistas da época. E tem um vídeo promocional que foi entregue aos assinantes da revista americana Nintendo Power. E foi uma das estratégias de marketing, né? Vamos deixar o vídeo aí nos links no Porsche também. Eu não consegui ver o vídeo, não deu tempo, infelizmente, mas eu vi só o comecinho e vi que tinha zoeira ali com a Sega e mais alguma empresa, que os caras ali sequestrando o cara da Nintendo, alguma coisa assim, meio aquelas propagandinha engraçadinha dos anos 90 lá, né? Vamos lá, então, seguindo aqui com episódios relacionados, nós temos o 283, que é o Super Smash Bros.
Que só o GZ deu a melhor nota.
Só o GZ lá, solitário, né? Sempre depois...
História, né? Que só ele deu nota boa.
Pois
que
é.
A gente pega no pé dele, né? Fala, você não gosta do 64. Toda vez que a gente vai gravar 64, você foge.
Cara, eu não queria fazer aqui menções a outros podcasts, né? Mas teve o 99 Vidas lá, em que o Jurandir Filho, se eu não me engano, deu 99 vidas pro Global Gladiators.
Você tem
uma coisa jogo, assim, né? Então, fica isso aí, né? De vez em quando a pessoa dá uma batidinha de cabeça aí, né? E o outro, 288, que é o do Star Fox, né? São os dois episódios relacionados de hoje. O primeiro Star Fox eu não consigo, cara, não dá.
Cara, joga uma versãozinha com overclock no FX.
Mas não é esse o problema. O problema é que eu não consigo mirar nos bichos, cara. A mirazinha que tem agora no 64 já me ajuda muito, e não tinha visão em primeira pessoa, também só nos estágios do espaço, né? Não nos estágios da Terra. É difícil demais pra mim.
Eu vou ser exposto bastante, agora, né? Mas nunca joguei Star Fox 1.
Jesus.
É muito bom, velho. Eu gosto bastante.
Tinha um amigo na rua que tinha, mas eu falava, não, esse jogo não, melhor ficar com o Zé.
Jogo de origami.
Tá mais legal.
Jogo de origami. Não, era impressionante, era muito impressionante, mas eu não consigo jogar, cara. Não dá. E não é porque ele é lento, não. Isso aí é até relevo, mas eu não consigo acertar nada naquele jogo, sem a mirazinha. Vamos lá então, como conhecemos o jogo, eu já posso adiantar aqui a minha parte, que sabia da existência, claro, né? Afinal é um jogo muito famoso, mas nunca tinha jogado ele, joguei ele para a pauta. Agora, vocês já têm experiência, né? Vamos lá, Edão, conheceu como?
Em 2005 mais ou menos, eu comprei meu 64, ele veio com o GoldenEye e com o Star Fox 64. Infelizmente as fitas eu emprestei pro amigo meu, ele se mudou e não devolveu as fitas.
Que beleza, hein?
Depois eu comprei, quando eu comprei meu 3DS, a segunda fita que eu comprei foi o Star Fox 64 3D.
Cara, como é lindo esse jogo, né? Do 3DS, né?
Aquela parte em Cornélia ali que tem o...
Aguinha, né, velho?
Aguinha. Porra, aquela água é linda, mano.
Tem e quando um gráfico tu
vai lá embaixo, bonito, né?
Caramba.
E quando também tem uns efeitos de luz muito bonitos.
Uhum. Eu fiquei com vontade, cara. Fiquei com vontade.
Agora eu tenho vontade de pegar meu 3DS pra jogar de novo. Eu joguei só do 64, eu não joguei a do 3DS. Rejoguei agora.
Puta, muito linda, velho.
Agora que tá começando a esquentar aqui, uma vez por mês tem um mercadinho aí que a galera vende coisa usada na rua, e tinha um cara que tava vendendo fita de videogame, coisa assim, e aí ele tinha um 2DS lá, eu olhei pra aquele 2DS, até que eu podia, né, mas não tem coisa demais, esse aí já ia ser um guiapalista, né.
Então, depois que o cara deu o balão nas minhas fitas do 64, eu peguei ódio do 64 durante bom tempo, não queria nem olhar pro meu 64, virou um peso de papel, sem fita e sem controle.
Parece meu Neo Geo, cara, eu já tenho
um ranço. Você emprestou o controle também?
Não, eu tinha dois controles, um que a alavanquinha tava chumbrega e outro que a alavanquinha tava ereta. Daí eu emprestei o da alavanquinha ereta e as duas fitas, e o cara sumiu.
Puta que pariu, mano, que
safado, sem bosta, vergonha, né,
cara? Eu só fui receber o amor de novo no 64 depois que eu peguei o Everdrive pra ele. Daí eu comprei outros controles, foi legal, voltou o amor no 64.
Que merda, cara, puta, olha que história, que tristeza, mano.
É, por isso que nunca empreste nada.
Tu tem que pedir um calção, né, cara? Diz pro teu pai me dar um cheque aí de tanto pra ficar de calção.
Tem um monte de coisa que eu emprestei também, a galera não devolve, mano. A galera é filha da puta, né, velho?
É tenso, hein, emprestar coisa.
Nossa, não, tem coisa que eu fico cobrando, e aí? Vai me devolver? Mas nego seba, velho, pelo amor de Deus.
Não, eu nunca perdi coisa de empréstimo, assim, que eu lembro. Apesar de algumas coisas ter desaparecido e eu não lembrar como, e talvez eu tenha emprestado. Uma vez eu tinha um jogo de Atari que eu troquei com um cara, mas era que a gente trocava os jogos, né, pra ser a troca temporária.
Uhum.
O cara veio me dizer, não, a gente trocou, né, pra sempre. Você tá maluco? Eu tinha que falar, minha mãe teve que falar com a mãe do cara pra destrocar o jogo. Cara, que sacanagem.
O Play 4 e Play 3 eu posso dar a dica. Não, que é a minha versão digital, não tem um física, não.
Exato, exato. Tá lá a foto dele pulindo o CD, assim.
A estante aí com esse disquinho
lá. Mas, mano, o CD é digital, né?
Faz sentido.
Tá aí, né, cara? Não, minha versão é digital, não me empresto. Tu diz assim, ó, minha versão é digital, eu não me empresto. Pronto, aí o cara vai ficar confuso, como é que ele teria emprestado a versão digital? E aí tu não mentiu.
Faz sentido.
E tu, Renato?
Pô, velho, fui na locadora do videogame errado aí pra variar, né?
Sofreu um bullying.
Tu perguntou, esse jogo é bom? Ele falou, é de bichinho.
É de bichinho. Filha da mãe, né, cara? Aí, não, já tava na hype do caramba, né, cara? Que já na revista a galera já tava falando que Star Fox ia ser animal, que ia ser destruidor. Aí eu fui lá, né, e pra minha surpresa, eles alugavam o bundle, né, com o vibradorzinho junto lá, né?
Aí, nossa, e foi o melhor final de semana da tua vida.
Olha, foi bom, viu? Foi bom.
Foi bom.
Mas assim, cara, que eu te tenho a ressaltar que eu fiquei maravilhado, assim, com o efeito de água, com efeito de luz, que era um jogo muito lindo, assim, pra época. E foi, pô.
O 64 saiu quando? 96? Ele foi. É, ali. Eu lembro 96, que ele teve um bom
finalzinho atraso, de 96, né? Ali.
É, então esse jogo já tava. Era um dos, era a primeira, segunda, terceira leva ali, né? Não era, ainda era bem no início até.
Uhum. É o início do 64, devia ser 97.
Porque o 64 começou com o Mario 64, Wave Racer e umas bombas ali.
É verdade. Mario 64, Wave Racer, Pilot Wings.
Bom, mas o Wave Racer era bem impressionante também no gráfico, era, né? Bonito, aquelas, né, ondas lá. E o Mario 64 também, né? Porra,
ah, eu, até jogos. O Pilot Wings, cara. A galera torce o nariz, mas aquela ideia de mundo aberto pra você explorar, você tá jogado assim num ambiente 3D pra você explorar, você não tinha aquilo no ambiente doméstico, né?
Foi sair no Turok, o Blast Corps.
Turok foi o primeiro jogo que eu peguei no 64. Puta que jogo lindo na época que eu achei, cara. Eu soltava uma granada na água só pra explodir, né? Falava, e a molecadinha tudo assim, né?
Agora é na hora que você mata o bicho, depois você atira no corpo, o corpo explode, né?
Nossa, eu achava legal dar um headshot no bicho, né? Que ele ficava sangrando, assim, saindo voando sanguinho, ele contorcendo no chão.
Não, o Renato falou da galerinha falando, eu lembrei do Toy Story, que tinha uns bonequinhos lá.
Foi tipo isso, velho.
Muito bem, melhor final de semana aí da vida do Renato, quando ele alugou o Star Fox com o Rumble Pack. Como é que ele usou o Rumble Pack, eu não sei.
Mas a nave só ia batendo, assim, né?
Tu só pegava primeiro os três arquinhos dourados pra durar mais, né?
O desenvolvimento. Depois do lançamento do primeiro Star Fox em 93, o nosso amigo Chiteiro Miyamoto, né?
4 anos depois, hein?
Olha aí. Começou a trabalhar no lançamento do Star Fox 2 para o Super NES, que a gente conversou ali, né? Ele acabou só saindo oficialmente no SNES Mini. Uhum. A ideia inicial do jogo era ser um jogo mais aberto e tático, né? Com alguns elementos randômicos para tornar a jogatina diferente, né? Você vê isso mesmo analisando hoje o joguinho que saiu lá pro SNES Mini, tu vê que você tem um mapinha, você tem que interceptar o esquadrão, uma navezinha ali. Você vai, fica meio solto ali no espaço, você não precisa ir seguindo as fases, né?
Ele tem veículo também, né? Tem uma parada que a nave se transforma num, tipo,
uma galinha, um negócio estranho.
A galinha.
Ele tem o tanque e a galinha, né? A galinha é muito estranha.
Aí eu falava pra você que o Landmaster, eu acho muito da hora o design dele.
É bacana, né? Bacana.
Eles também queriam que tivesse mais uma estrutura tipo roguelike.
Mas que decisão de merda que foi cancelar aquele jogo, né? Pô, o negócio tava pronto, cara. Ia vender pra caceta.
É, o Donkey Kong não é de 94, 95, 96?
Ah, mas tu pega o Donkey Kong 3 ali, já o Super NES já tava enterrado, né, velho? Ficou pra aquela galera só que não tinha migrado de geração, né? Ficou tipo um último suspiro mesmo.
Eles não queriam segurar a galera no 64, né? No SNES, né? Pra evitar quem tinha o SNES não deixar de comprar o 64.
É. Aí o Felipe Dilão aí, ó, Dylan Kurtbert, ele disse lá que em 95 o jogo tava 95% terminado, né? Mas eles precisavam de um upgrade no Super FX, né? Não seria o mesmo chip que vai no primeiro joguinho de navinha, né? Mas sim aquele usado no Yoshi Island, o Super FX2.
E usado no Dão também, né?
No Dão? No Dão? Não lembro, velho, se era
dois. Se eu não me engano, eu não lembro se ele tinha dois do FX1 ou se ele tinha um FX2.
Eu lembro uma vez que eu fui no Camelô de Campinas, tinha lá uma fita do Dão do Super Nintendo, eu não comprei ela.
Nossa, mas original?
Original, fita vermelha.
Aquela vermelhona?
Uhum. O jogo não é bom, mas é um negócio legal de se ter em casa, né?
Então. Aí mas... tem a fita preta e a fita vermelha de Super Nintendo.
Não é o Reche que tem o vermelho lá, que ele tirou foto com um dos caras lá?
Ah, o Reche é incrível. Tinha aquele... Foi no evento de videogame lá com o Renato. Ele comprou o Pokémon Soul Silver por 50 Nossa, reais com forte, o negocinho, o Alkel lá. Eu acho que o cara tá ter fumado pedra. Falou, ele perguntou quanto que é. O cara mostrou o número 5 e falou 50. O cara falou, é. Devia falar. Eu acho que o cara falou 5 mil. Entendeu?
50. E o cara comprou, mano.
Não, ele deu uma puta sorte lá.
Caralho.
É. Mas daí tu imagina o cenário, né? 95, fim da vida do Super NES. Você precisa de um chip mais caro. O cartucho ia ficar mais caro. Ou seja, comercialmente não ia ser viável. Mesmo porque o Saturn e o PlayStation já estavam na praça. E ia ter comparação, né? Então o Star Fox 2 ia sair ofuscado.
Ó, oh, o Star Fox 2 com o FX2 ia ser mais bonito que alguns jogos do Sega Saturn, né?
Cara, eu não sei, velho. Eu joguei esse joguinho no SNES Mini aí. Eu achei que ele tem um frame rate tão baixo, cara. Eu preferi ainda jogar o primeiro, cara. Não sei.
Nossa, mais baixo que o primeiro.
Mesmo com o FX2.
Frente mão puxado na subida.
Então, né? É virtual, né? É software lá, né? Então eu não sei como seria no hardware, né? Mas, cara, eu jogando ele, me irritou, sabe? Falei, nossa, eu vou jogar o primeiro mesmo, que é mais gostosinho.
Tu vê.
Mas eu posso estar errado também, né? Então, o que aconteceu? A prioridade foi dada pro Star Fox 64, que viria no ano seguinte, em 96.
Pô, mas deve ser uma tristeza pra um time, né? Os caras terem trabalhado pra caceta e não ver o jogo sair, né, mano?
Pois é, o desenvolvedor aqui, o Dylan Cuthbert, não sei falar esse nome, velho. Ele disse foi frustrante pra vida dele, porque o jogo tava pronto, né? Se empenhou, foi um trabalho. Uhum. É claro que muitas mecânicas aí foram reaproveitadas, mas o jogo não foi, né?
Mas a Rare teve envolvimento no do 64 ou foi só a Nintendo?
Olha, não me faça a pergunta difícil, cara.
Os do GameCube tem o negócio da Rare.
É, mas eu não sei o 2, cara, que o 2 deu um pau aí, deu uma briga aí.
Os Star Fox 1 e 2 foram desenvolvidos pela Argonaut Software.
É, esse desenvolvedor aí saiu fora depois do 2
do quebra-pau ali, né?
É, e acabou voltando só no Star Fox Command, que é o do DS. DS, falei certo?
Não sei, se Command eu não joguei, não.
Então, o Cuthbert ainda relata que ficou feliz quando o Miyamoto pediu pra levar o Star Fox Command em direção ao que foi o Star Fox 2. Inclusive, receberam uma cópia completa e remasterizada do jogo e relata ter sido uma experiência incrível. Também diz que muitas cópias da web não são fiéis ao que ele de fato queria no Star Fox 2. Então, todas essas ROMs piratinha aí que saiu do Star Fox 2, ele rejeita. E não era essa a intenção. Mas a ROM que tá no Super NES Classic Edition, né, o Mini, ele aprova, né?
Esse ele aprova.
Seria a ROM do jeito
japonesa. Que ele queria.
A japonesa, né? Mas eles traduziram, que a minha tá americana aqui. Bom, segundo Miyamoto, eles pegaram emprestado várias ideias do Star Fox 2 para poder desenvolver o 64. O modo All Range, o modo Multiplayer e o cenário Star Wolf vieram todos do Star Fox 2. Inclusive, essa batalha aí é muito maneira, né? Quando essa quebrada na jogabilidade.
Aí eu acho horrível quando chega nessa parte.
É muito difícil, né? de acertar os caras. E o pior é que a minha primeira run, vamos dizer, né? A minha primeira jogada até o fim, eu perdi a instrução de como é que fazia o loop, né? Aquele que tu dá o loop pra trás dos inimigos. E também perdi a que tu dá o 180, né? Pra virar pra trás. E aí eu... E às vezes eu fazia sem querer aquilo. Eu digo, cara, como é que eu faço isso? Porque isso ia facilitar muito a vida.
Quando você chega na borda do mapa, ele faz automático.
Ele passa automático 180, né?
Nossa, eu confesso que quando aconteceu isso na minha primeira jogatina lá no 64, eu fiquei assim, explodiu meu mundo, né? Porque tu tava naquela fita de seguir o On Rails, né? Sim, as fases, pá, pensei que ia ser igual do NES, do Super NES. Uhum. Chegou uma hora que, porra, você ficou numa arena.
É uma arena, né?
E veio um time com vários outros personagens que era como se fosse o esquadrão inverso do seu, né? O Ante.
Era o Cavaleiro Negro, né?
Cavaleiro Negro. Exatamente essa a associação que eu fiz.
É, pra cada um deles tem a versão inimiga, né?
Aí tem o outro lá que fala do coelhinho.
O porco é o coelho, né? Uhum. O camaleão é o
sapo.
É o sapo. E daí o macaco é o Falco.
E o macaco, ele é sobrinho ou alguma coisa do chefão final, né?
Andrews. Legal. Aí, segundo o Miyamoto, né, 60% do Star Fox 64 é baseado no original. E 30% veio de ideia do Star Fox 2. Enquanto só 10% é coisa totalmente nova, né? Uhum. Então, por conta disso, né, o que que aconteceu? Eles centraram seus esforços, né, mais na apresentação. De mostrar um gráfico bonito, um áudio bacana, o diálogo lá, que é claro, muito cinemático, né? Todas aquelas câmeras, o diálogo das equipes, aí pra mim chama muita atenção. É um puta diferencial nesse jogo. E também na inteligência do inimigo. No caso, Star Wolf aí é muito legal como essa batalha, que é uma batalha bem desafiadora, né? E tudo isso pra aproveitar o poder da plataforma nova, Nintendo Videogame Errado 64. Sobre os personagens, o Miyamoto, né? Ele que quis que fossem os bichos. O personagem final, o personagem principal ficou como sendo a raposa por causa do santuário Fushimi Inari Taisha, que fica próximo à sede da Nintendo. Uhum. Muito bem.
Mas isso já vem desde o primeiro, né?
Sim, tem a questão dos arcos,
isso, uma série de... Os portais, né? Aqueles...
Uhum. Tanto que tem aquela piadinha, né? Que os caras quiseram até patentear a vida do Miyamoto, que ele, todos os jogos que ele fazia era baseado em experiências de vida dele, né? O Zelda gostava de explorar as coisas, gostava de caverna. O Exit Bike foi porque ele ia de bike pra Nintendo trabalhar, ele ia de bicicleta.
De bicicleta. Então,
os caras queriam patentear a vida dele. Ele falou, não fala nada mais essa...
O GoldenEye quando veio no Rio de Janeiro, né?
Poxa, aí fodeu, né? Vamos lá. Então veja você aqui, né? Desde o Japão antigo, Inari, que é a estátua da raposa lá, era visto como o patrono dos negócios, sendo que os mercadores e os artesões tradicionalmente adoravam ao Inari, deus do arroz. As raposas, kitsune, consideradas como mensageiras, são frequentemente encontradas nos templos Inari. Uma peculiaridade delas é uma chave, que é para o celeiro de arroz, em suas bocas. Então, a raposinha no templo Inari, ela tem uma chave na boca.
Que viagem.
Doideira, né?
Uhum.
Veja você. Como diria o Dr. Marcos Mello.
Veja você.
Segundo Takaya Imamura, os rostos dos personagens são baseados em membros da equipe. Então, Fox McCloud ali é a cara do Miyamoto.
Não vejo nenhuma semelhança, mas tudo bem.
O Falco foi inspirado no Watanabe. E ele é um fazão e não um falcão.
Olha aí. Porque o nome do cara é Falco, meu.
Como surpreendido novamente.
O Pepe foi inspirado no diretor Katsuya Iguchi.
Vejo semelhança. Esse eu vejo semelhança. Tem que botar depois as fotos.
E o Sleep Toad foi inspirado no planejador Yoshi Yamada.
Vejo semelhança também. Os olhos ali.
Mas o do Miyamoto, o olhar dele lembrou o olhar do Fox ali. Não sei porquê.
Achou?
Eu achei.
A sobrancelha, né? Aquela sobrancelha levantada, assim.
E o vilão Andros foi baseado no chefe de Imamura na época. Foto do chefe. Ah, tem esse cara aqui? Não, não tem.
Não é esse não. Barba branca aqui, parecendo Alexandre Machado?
Olha, cara, parem as máquinas, cara. O Andros é o clone do Xandinho Skate, velho. Meu Deus do céu. E vamos lá. Recém-aposentado da Nintendo, o Takaya Imamura concedeu uma entrevista à IGN. Star Fox é o jogo da minha vida. Foi um pouco como um reboot, mas usando muitas ideias que eu não poderia implementar no original. Conseguimos enriquecer a escala do jogo. Do planejamento à escrita, do enredo, passando pela mecânica do jogo, de gráficos, eu realmente trabalhei duro nesse jogo. Eu também instruí os compositores sobre o tipo de música que eu queria pra ele. E aí? À medida que continuamos a trabalhar no protótipo, mais e mais pessoas se juntaram e começou a ficar sério. Desde modelar os personagens, mechs e inimigos, até trabalhar efeitos e planos de fundo. Eu realmente trabalhei em muitas coisas. Naquela época era normal trabalhar além da sua responsabilidade oficial.
Hoje é conhecido como Crunch.
Até parece que é só naquela época.
Naquela época, até parece. Em Star Fox 64, fui creditado como diretor de arte, mas na realidade, trabalhei em uma ampla gama de tarefas. Então ele foi o papai, Takaya Imamura, papai de Star Fox 64.
Muito bem, cara, hein? Famoso. Vamos para a história do jogo, então. Segundo o manual de instruções de Star Fox, o sistema Lylat, esse pequeno grupo de planetas, desfrutou de anos de prosperidade. Os habitantes viviam em paz, isto é, até que o Andros apareceu. Andros nasceu e cresceu em Cornéria, quarto planeta do sistema, e se tornou um cientista brilhante. O Dr. Andros vivia concentrando todo o seu tempo e energia na pesquisa de biotecnologia, mas como Cornéria era um planeta pacífico, essa investigação foi em vão. Com o tempo, a sua mente ficou distorcida e sua moral tornou-se demente. Andros enlouqueceu. Ixi. Um dia, uma arma, mas ele não sequestrou ninguém, aparentemente.
Por enquanto.
Uma arma desenvolvida secretamente por Andros foi lançada contra os moradores de Cornéria. Andros deu as costas ao caminho de volta para casa. As principais cidades de Cornéria foram danificadas. Felizmente, Andros foi capturado pelo General Pepper, acusado de traição e exilado no planeta Venom. 5 anos depois, relatórios da estação de observação de Cornéria confirmaram atividades perturbadoras em Venom. General Pepper enviou 3 membros da equipe Star Fox, James McCloud, Pigma Dengar e Pepe Hare, para investigar. Quando chegaram a Venom, Pigma traiu seus companheiros e os entregou ao seu novo mestre, Andros. Pepe mal conseguiu escapar.
Pigma tá no Star Wolf, né? É, ele é o porquinho.
O Pigma é o porquinho do que tá com o
Star Wolf. E o James McCloud é o pai do Fox.
É o pai do Fox. Exatamente. E, inclusive, tem uma lenda de que ele é um piloto do F-Zero, né? Só que em forma humana. Tem até um easter egg que ele fala alguma coisa em algum dos jogos, né? De um filho dele. Só que nunca foi 100% confirmado. A teoria dos fãs é que ele teria atravessado um portal que foi pra outra dimensão e chegou lá como humano. Alguma coisa assim. Muito louco. O Pigma traiu seus companheiros, né? Entregou eles ao novo mestre, Andros. E o Pepe mal conseguiu escapar e voltou pra casa pra relatar o destino de McCloud ao seu filho. O Fox. Então o Pepe, que é do teu time ali, o Coelho, ele era amigo do teu pai, né? Ele era conhecido do teu pai. Isso é uma coisa que é um clichêzão, né? Do cara que conhecia o pai morreu na missão e tal. Então, o que é que isso aí lembra? O Águias de Aço. Lembra daquele filme que o guri botava as fitas cassete no caça, mano? Né? Clássico do SBT. Era tipo o Top Gun de 1999, né? Da Shopee. O Guilherme vai ficar chateado. No último episódio a gente falou um negócio desse e a gente defendeu a Shopee, né? Consumido pelo ódio, Andros declarou guerra ao sistema Lylat e lentamente Andros assumiu o controle planeta por planeta. Agora Andros está avançando sobre Cornéria e o General Pepper, Sergeant Pepper, sabe que o exército de Cornéria sozinho não pode deter Andros e sua hora de necessidade, ele recorreu à nova equipe Star Fox para salvar Cornéria e liberar Lylat das garras malignas de Andros. Lembrando que o esquadrãozinho ali do Fox, eles não são militares, né? Eles não são do exército, eles são mercenários. Inclusive, chega no final lá, tu recebe o
dinheiro.
Tu passa a nota fiscal, né? Tu passa a nota fiscal pro cara te pagar de acordo com quanto tu
passa
tu
bateu, conta. Né?
Toma, faz o Pix aí. Você, Renato, tu que jogou o primeiro, como é que encaixa a história do primeiro aqui nessa história do 64? Que eu tô bem perdido. Porque já tinha o esquadrão do Fox lá no primeiro, né?
Cara, praticamente.
Já tinha o general.
Não,
cara,
eu não vou saber te responder com detalhes agora, mas ela só dá uns retcon, assim, pouquinha coisa.
O chefe final do primeiro já era o Andros?
Já. É um quadradão, esse eu lembro. Macacula.
Então é praticamente um reboot.
É, um reboot. Tipo, corrigindo algumas ideias lá.
Eu vou dizer que eu acho malucaço o chefe final ser uma cabeça de macaco voando no espaço com 2 mãos, assim, né?
Ah, você pensa que aquilo é um meca dele, né? Não é ele, uhum. Sim.
Ah, é, porque tem o... Depois que tu detona ele aparece, né, um robôzão, o rosto por trás, robótico, né? Por trás. É verdade. Não tinha me dado conta. Mas é que o rosto parece ser tão orgânico, né? O que tá por cima do coisa que realmente parece que é uma coisa meio fantástica, assim, né?
Mas é isso, cara. É o Andros, pirou, ele é o antagonista lá também.
Pô, o nome dele... Tipo, Andros é uma coisa meio, tipo, ser humano, assim, né? Tipo, androgenia, sei lá. Como é que, não sei, mas é, esse prefixo tem a ver, né? Que tipo, que nem antropomórfico, alguma coisa, não sei se tem. E ele é um macaco, né? Então não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas, muito bem, essa historinha do jogo, né? Quando chega no final, tu derrota ele, passa a nota fiscal, né? E acabou, né? O o sargento general lá até diz, ah, você não quer vir trabalhar com a gente aqui, ser do exército? Ele, não, não, quero ser, continuar mercenário aqui.
É uma das mas diferenças. Tem uma rota que você faz, você salva o pai do Fox, não
ah,
tem?
Ah, é? Eu não sei, é porque eu só fiz a rota normal.
Quando você faz a rota errada, aparece o rosto do Andrews no final.
Quer dizer, é tipo um final ruim?
É, assim? Tipo aquele do Robotnik, quando você não pega as esmeraldas.
Ele fica lá com as esmeraldas fazendo malabares, assim?
Isso. Tem uma rota que eu lembrava de, eu não sei se é da minha cabeça, ou eu lembro que tinha uma rota que você fazia que salvava o pai do Fox.
É, eu confesso que eu não fui atrás não pra ver se tinha esses finais secretos aí, alguma coisa. E eu não consegui, assim, eu tinha que pegar um guia pra ver como é que faz as outras rotas, porque tu não escolhe, assim, tipo, não
é
um
menu que você não vai não é igual um da área que você escolhe pra qual planeta você vai.
Tem que entrar nos lugarzinhos da fase.
É, né? Na primeira fase eu sei que você tem que passar pelos anel de pedra na parte da água ali. Você passar por todos, aí você segue a nave no final. Você não enfrenta o robô. Esse é o único que eu lembro como ir pra segunda parte.
Quando eu tava naquela fase que é a dos os aerolitos ali, que é a segunda, depois que tu pega a normal de Cornélia, eu comecei a passar por uns arquinhos azuis e a nave começou a giropear e rapidão, assim, e aí só que no final não consegui, mas eu achei que se eu tivesse acertado todos eles, eu acho que ele ia me meter pra outra rota, assim, que ele ia dar
um arco. Na fase do trem que você tá com o Landmaster, você ia atirar nos outros oito negocinhos lá também, que faz alguma coisa diferente, mas não consigo, sempre perco um.
É difícil, assim, né, e é ruim porque, tipo, que nem se tu tá com save state, tu consegue voltar pro início da fase e tentar de novo, mas se tu tá no jogo normal, tu perde a vida, né, pra tu dar um retry, porque quando tu termina a fase, tu pode dizer, ah, eu quero fazer ela de novo. Só que aí, eu não entendi direito o que tava escrito, parecia que tu ia perder
você gasta uma vida pra fazer
não. Eu não sei se é uma vida ou se é alguém do teu esquadrão, vamos dizer que tu esteja com dois cabeças no teu esquadrão, o que eu entendi é que ia perder uma, mas como eu nunca escolhi, eu não sabia ao certo o que ia acontecer, né? Mas já estamos engatados na jogabilidade aqui, né?
Deixa eu só fazer um comparativo aqui, cara. A gente falou lá a diferença da primeira da Star Fox, o primeiro com o 64
na história,
então, assim, rapidamente, a única coisa que eu vejo é a posse das Airwings, né? Que são as naves. Então, no primeiro, diz que a Airwing pertencia ao General Pepper, que era um desenvolvimento deles lá. Eles só chamaram os mercenários pra pilotar elas.
Sim.
Já no 64, parece que é de posse deles, né?
Não, e parece que aquela navezona, que da onde sai as
Rage Fox, Airwing,
ela é do esquadrão, né? Ela não é do... Parece que eles têm ali, é que nem o Star Destroyer deles ali, e eles têm as navezinhas dentro.
Isso. Então tem deles, algumas correções, assim, de história de um pro outro. Sim. Mas é basicamente a mesma aventura. E falou aí da Rare, não é Rare, cara. Quem trabalhou junto com a Nintendo foi a Argonaut. E foi a Argonaut que fez a tecnologia do Super FX.
Puta, rateado. Não, é verdade. Me deu uma câimbra mental ali. Eu não sei porque. Você tá confundindo com Donkey Kong, que também eles fizeram, hackearam lá
coisa. E a Argonaut, ela também tem um outro jogo parecido com o Star Fox lá pra Super Nintendo lá, que é horroroso. Inclusive eu comprei ele só pra ter.
Vortex? Vortex. Vortex é triste, hein?
Nossa senhora. Esse é triste. Pode, né? Mas eles usam o mesmo chip.
Que loucura.
Basicamente, assim, eles são bem parecidos, mas um tem o toque do Miyamoto. Pra você ver a diferença,
né? Ver a diferença, né? A diferença. O desgraçado é gênio, né?
O cara é bom mesmo.
O cara é bom.
Não é chiteiro à toa, né?
É, o chiteiro é foda.
Já tocamos na jogabilidade, né? Já seguimos ali, né? Tu tem o esquadrão, né? Que é tu controla o Fox McCloud, que é o raposão ali. E o teu esquadrão tem mais três, que é o Pepe Hare, que é o coelho. Ele vai te dando dicas ali de como derrotar os chefes, de como passar por alguns pontos da fase também. Ele é meio tutorial do jogo.
É, ele fala que comando você vai pra dar o loop. Com o Landmaster, eu não lembrava como que voava, daí, né?
Sim, e
dá... apertar o R e o Z junto pra o Landmaster voar.
Senão ele dá pirulito, né?
Uhum. Aí o sapo, ele mostra a barra de energia do chefe. Então, se tu chegar no final sem ele, tu não vai ter a barra de energia. Né? Isso é bem interessante. É, ter esses detalhezinhos assim, do que cada um faz. E o Falcão, ele descobre os segredos das fases. Então, interessante. Isso, eu não vi isso acontecendo. Então, eu não sei. Assim, eu tenho que prestar mais atenção a próxima vez.
Quando eu joguei, o Coelho morreu uma vez, o Falcão morreu duas, e o único que ficou vivo todo o jogo foi o Sapo.
E ele geralmente pra é quem vai primeiro, né, cara?
Mas tem aquela fase que se tu vai pela rota normal, não chega no final da fase, o sapo desaparece, aí a próxima fase é tu resgatando ele, né?
Isso, ele toma uma bofetada lá do chefe lá, que você vai
ele ter que ir no planeta. Deixa pra mim, e vai lá isso. E toma ali uma
aí bofetada. Aí tu pega o Landmaster e vai lá procurar ele, né?
Eu não fiz essa rota, não.
É, tu deve ter feito uma outra rota. Essa é a rota normal, aquela que tu vai toda pelo lado... Básica, né? A rota básica, se tu não pega nenhuma saída, assim.
Então, assim, aproveitar que a gente tá falando de veículos aí, né? Tem a Air Ring, o Landmaster, e tu tem um Blue Marine. Se alguém chegou a usar esse Blue Marine?
Eu não cheguei, deve ter alguma rota aí.
Da rota pra cima lá, que é mais difícil de fazer.
Ele é usado nas águas, e foi feito pelo Sleep, e o Fox é o único que usa. Eu nunca peguei esse bicho aqui, cara. É um submarino, cara, tu tem fase submarina, sabe?
O Sleep que fez?
É, pô, de construção. Olha dele. Aí. E não tem galinha nesse aqui, cara?
Não.
Eu me confundi, onde que será que tá a galinha? Tá no Star Fox 2 e no Assault, talvez?
Cara, eu não lembro se no Assault a nave saía as perninhas, ela ficava correndo também. Que eu joguei bastante do Assault, mas não joguei muito.
Eu tô vendo aqui que são 25 rotas que tu pode fazer.
Nossa, vamos descobrir essa do Marine aí pra ver como é que é. Pô, eu pensei que tinha feito tudo nesse jogo, mas descobri coisa nova, pô.
Tem os pedacinhos das rotas, né? E eles têm cores diferentes. A cor azul é o caminho mais fácil. O amarelo é médio e tem o vermelho que são os mais difíceis, assim. Só que, de novo, né? Tu não escolhe no menu alguma coisa. Tu tem que fazer alguma coisa durante a fase pra acessar essa rota diferente pra ir por um caminho, pra esse outro caminho, assim. A única que eu acho que é igual pra todo mundo é a Cornélia, né? Começa sempre em Cornélia.
E acaba em Venom, né?
É, e acaba em Venom. Mas aparentemente tem finais diferentes, porque eu tô vendo aqui que onde tem um lugar aqui que tem as rotas, todas as rotas, algumas terminam em azul, que só diz Venom, e as outras diz Venomil, que aí eu não sei qual é que é desse final, hein? Deixa eu ver aqui se eu acho. Nossa, tem muita coisa diferente aqui. Acho que tem uma segunda versão do chefe, dependendo da rota que tu faz.
É, que no Cornélia, se seguir sem passar pelo círculo de pedra, você enfrenta um robô Pibit ali. Agora, se passar, você vai passar de guarda da cachoeira e você enfrenta uma nave.
Sim.
Mandei o link pra vocês aí do submarino. Caralho, velho, isso aí eu nunca tinha visto, cara. Eu nunca tinha passado por essa fase.
Imagina, cara, os caras fazem um negócio todo diferentão que um monte de gente provavelmente nunca viu, porque não... Porque tem que... Só se tu pegar uma rota com um desafio específico ali pra tu jogar. Deixa eu ver aqui.
Na fase do meteoro lá, pra você pegar a fase secreta, você tem que salvar o Sleep dos três perseguidores e passar pelo certo portão de pedra.
Olha aí, cara, veja você, mais uma coisa que eu vou fazer, cara, nesse jogo. Não sabia disso. Nossa, me senti desqualificado pra gravar um podcast agora.
É, vamos botar link no Porsche aqui com essas, todas essas rotas diferentonas aí. Mas isso é outra coisa interessante do jogo, né? Que tem esses segredos aí que dá um fator de replay ali pra tu ficar jogando e rejogando.
Aproveita aí que ele tá lá no Switch Online, né?
Pois é, mas aí tem que ter o Switch Online Plus, né?
É, mas daí você divide com mais 7 nego lá e fica baratinho.
Amiguinhos. Falando de novo ali da jogabilidade, ela dá uma boa mudada em cima da jogabilidade do primeiro, né? Claro, tem aquela questão ali de que tu fica no, vamos dizer, no corredor, assim, né? Sempre indo pra frente, mas ele tem os cenários que ele abre, né? Que é o que ele chama de All Around.
All Range Mode.
All Range, que aí tu consegue andar livremente por uma areninha, ali, se tu chega no final, ele volta, mas ele tem uns movimentos diferentes ali, né? O primeiro já tinha o acelerar e frear, não lembro.
Tinha.
Aqui entra...
Um boost. Só você não fazia loop, né? No primeiro.
Uhum. E tu tem uma mira aqui, tu tem o loop, tu tem a bomba, se tu... E aí nas fases... Tu vai ter os arquinhos ali, né? Que são os itens.
Os anéis.
Tem o arco dourado, o anel dourado, que é a imitação do Sonic aqui.
Juntar 3, você aumenta a barra de vida.
Isso. E normalmente vai ter o quê? Um 6 na fase? Teve algumas que eu peguei quase 6, assim. Eu quase cheguei a aumentar a segunda vez.
Opa, duas vezes mesmo.
Eu imaginei que ia ter 6 em cada fase, assim. Aí tem o arquinho prateado, que é o que dá...
Recupera aumenta, um pouco de vida.
Recupera a vida. Tem o checkerpoint, que é o checkpoint, mas também recupera a vida. Tem
o laser.
O que que é o... Ele aumenta o poder do
laser? O primeiro ele... Tipo, você atira 2 lasers de uma vez... Uhum. E o segundo, o seu laser fica azul.
Eu notei que em algum momento o meu laser ficou azul, mas não tinha. Eu achei que aquilo dava vida.
Ele tem tipo uma estrelinha que ele recupera bastante vida.
O que, que é um quadradinho com o S do Star Fox?
É a caixa que o cara manda pra você.
O robô manda, né?
É, mas tem que fala. Cada fase é um lugar, uma coisa diferente. Deve se dar um pouco de vida, deve dar uma bomba, deve dar um laser.
Sim,
você tem que quebrar ela.
Quebrar ela, né? E tem o tiro carregado aqui, né? Que aqui ele meio que pegou do lá do Panzer Dragoon. Não, mas é porque tu carrega o tiro, só que
ele tem persegue,
que
né?
Irar, né? E aí ele vai fazer aquele grudar no inimigo e aí tu solta ele persegue. É bem útil esse tiro aí.
Né? E ele tem uma área de dano, né? Que você acertar, tem hora que acerta, consegue, dependendo de qual inimigo você mirou, você consegue destruir todos. Daí você ganha um bônus de hit, de inimigo morto.
Às vezes, que nem no shoot'em up, que vem aquela carreira de inimigo, assim, nesse aqui, às vezes também vem, né? Se tu destrói todos, tu, às vezes, ganha um arozinho, assim. Às vezes é um amarelo, às vezes é um prateado, né? E aí tem aqueles cenários que são abertos, assim, né? No caminho normal, eu acho que... Quantas fases foram? Umas 2 ou 3, assim, que ele pegou esse...
Dual Range Mode, eu passei por 2. Tem aquela primeira que você tem que lutar contra o Star Wolf antes da bomba explodir, que eu não consigo, sempre... correndo atrás da desgraça
do palco.
Eu não consegui matar os caras. E a outra que eu peguei é uma que você tem que... Aparece o Star Wolf de novo e você tem que destruir a torre, é o núcleo.
Sim, essa aí é bem difícil. Porque tu tem que escapar deles. E tu tem
primeiro
que
você tem que desativar o escudo. Daí quando você desativa o escudo, vem o Star Wolf. Daí você tem que destruir o núcleo.
E pra tu destruir o núcleo, são várias coisinhas amarelas que a torre tá rodando. E tu tem que destruir, só que depois que tu destrói o negócio, aquilo vira uma arma que fica disparando laser, né? É bem difícil, assim. Tu não pode chegar muito perto da torre, porque senão tu toma dano. Primeiro chefe também, quando tu chega no primeiro chefe, ele entra nesse modo aí, né?
Dá dó que você derruba a perna dele e fica caído.
Isso é legal demais, né?
Eu não consegui fazer, mas depois quando eu jogar de novo, acho que eu vou tentar fazer, né? A gente pode até fazer... Bom, e tem o clássico, né? Tu dá 2 toquinhos, quando tu aperta no Z ou no L, ele vai mais... Ele dobra mais rápido pro lado e ele fica de ladinho, assim, né? E se tu aperta 2 vezes, ele dá o barrel roll que tu fica invencível, né?
Você reflete os tiros, os lasers.
Mas é só pra laser, né? Tu não fica invencível pra qualquer coisa.
Eu pensei que ficava no soco do Andros, mas não fica, não.
Não, não fica. Eu também tentei, né? Eu não sei se vocês querem falar mais da jogabilidade ou a gente faz meio que um fase a fase rapidão pelo caminho o normal ali todo, que é sem pegar nenhuma saída. A gente começa ali lá em Cornéria e vai bonitão lá no mar e coisas, tem as montanhas do lado. E
passa pela cidade, os robôs destruindo a cidade.
Tem os robôs destruindo a cidade, tem aqueles robôs bípede, assim, estilo Metal Gear, assim, estilo Star Wars. E no final tem um robôzão. Que é bem fácil, né? Tu destrói a perna dele, ele cai. Só que entra naquele modo que tu consegue ficar ali livre no cenário, né? Tu destrói a perna dele, ele cai de lado, e aí tu atira nas costas dele e ele morre. Assim. E aí, depois dessa, tu vai pra uma... como é que é? Assim, tu vai pro espaço, mas aí...
o cinturão de asteroides.
Cinturão de asteroides. E aí começa a vir inimigo no meio dos asteroides e tudo. E qual que é o chefe final? É uma navizona, assim, que tem umas duas fases, né? Ela, primeiro, tá rodando um negócio, assim, que tem uma abertura só pra um lado, então quando
aquilo roda... tem que destruir no que lado, ele vai soltar esse escudo, daí tem um ponto fraco embaixo e em cima, e depois é a cabeça que você tem que tirar, né?
Tem uma parte que é no meio, assim, é que ele fica... Ele tem três estágios, né? Um tem esse negócio que fica rodando e aí mostra uma abertura, que ele vai travar e vai ter um negocinho amarelinho ali. Geralmente nos chefes, quando tem alguma coisa amarela, é o ponto fraco. Aí tu atira ali, aí tu vai destruir vários desse, ele vai pro próximo estágio, que é
um... Você vai seguir a rota que o Sleep toma porrada e a gente vai resgatar ele ou vai em frente?
Isso. Não, essa aí.
Então que o monstro lá...
A rota toda azul ali, né? Aquela que vai tudo fácil.
O boss dá uma porrada no Sleep, daí tu vai e a próxima já é com o Landmaster.
Isso aí é mais na frente, né? A gente
mais aqui... na frente ainda?
Sim, porque tu chega na segunda fase e ainda não é essa parada, né? A segunda fase tem um chefão que tem um negocinho na frente dele que fica rodando e expondo os pontos fracos. Aí depois que tu destrói isso, ele começa a jogar um laser, alguma coisa bem no meio. E daí quando ele não tá
jogando... O ponto fraco dele é embaixo. Em cima, né?
O ponto fraco embaixo em cima é na terceira fase dele, se eu não me engano. Que aí ele joga dois raios rosa que ficam te perseguindo, então tu tem que ficar desviando. Aí eu acho que a terceira fase, se eu não me engano.
É a do da bomba. Você tem que lutar contra o Star Wolf pela primeira vez.
Isso, exatamente. Que aí eu imagino que se tu derrotar ele, tu pega uma rota. Só que eu não consegui derrotar.
Eu também não. Daí eu fui pro setor X depois.
Isso, o setor X é no espaço e é aquele que tem o robozão no final, né?
É, eu tava confundindo esse robozão com o do outro robô lá.
Né? Isso, esse é o que dá porrada no Pip? Ah.
Esse é o que dá porrada no Sleep.
Dá uma abraçada nele.
Durante a fase, tu chega lá e tá, é aquele negócio, é tudo sucata no espaço, né?
Eu não consegui. Esse pra mim, eu fui pro lado vermelho pra mim, não fiz tudo azul.
Sim.
Do setor X foi pro vermelho.
É, ali tu tá voando no espaço e tem um monte de coisa como se fosse uma sucata, assim. E aí tu vê um braço gigante passando, coisa aí tu chega no
final. Muito louco isso, cara.
No robô, né? E o robô tá meio descontrolado, assim. E aí na última fase do robô, que tem várias fases, tu vai tirando a cabeça e desviando das mãos deles. E aí na última fase o Sleep diz: ah, deixa pra mim que eu vou lá. Só que aí o robô dá um tabefe nele. E aí ele vai lá pro outro planeta lá, que eu não lembro o nome agora.
Eu já consegui passar daí sem o Sleep tomar essa
pipoca. Eu fiz isso quando eu joguei da...
Eu acho que quando ele quebra na frase, ele tem que morrer na fase, né? Ele tem que quebrar.
Não,
né?
Ele não morreu comigo.
Ué...
Eu não sei por que eu fui pro lado vermelho aí, daí eu fui pra uma fase do Landmaster, que você vai perseguindo um trem.
É, mas a rota que eu mais pego é essa aí, cara. O Sleep toma uma porrada, daí tu vai resgatar ele.
E é com o Landmaster, só que não tem essa parada de perseguir o trem.
Mas eu lembro dessa fase do trem também, puta, eu já passei por ela, cara.
Ah, mas que tu jogou, deve ter jogado bastante aí, deve ter feito várias dos negócios. É, aí depois disso, agora eu já tô começando a ter dificuldade pra lembrar o que
vai
depois.
Aí agora a próxima é o do Landmaster. E eu fiz a que você vai perseguindo o trem.
Eu fiz aqui, não é perseguindo o trem, é um outro cenário, mas é com o Landmaster. Que aí ele tem um negócio que começa a cair as paradas e tem que passar por cima, que ele tem um hover, assim. Tu aperta o Z e o R e aí ele sai voando. E se tu aperta só o Z ou só o R, ele vai de ladinho, assim, se tivesse um jato só de um... Ou dá o barrel roll com ele, que é muito louco.
O ruim desse rover é que, tipo, não tem como você dar... Voa um pouquinho, para e voa mais um pouquinho. Você voa um pouquinho, se soltou, ele vai cair tudo e depois vai ter que começar a subir e voar de novo. Sabe? Que ele tipo, dando uns bust no hover pra ele não voar tudo de uma vez. Mas não tem como. A próxima daí é o do núcleo.
Ah, sim. Que aí tem aquela torre, né? Tu tem que... Primeiro tu tem que destruir todas as torrezinhas em volta pra desfazer o campo de força e vai ter uma torre bem no meio e vai vir o esquadrão do Star Wolf. E aí tu tem que tu não precisa derrotar eles. Eu imagino que se tu derrotar eles, deve ter, de repente...
Eu acho que se derrotar eles, tu vai pro final verdadeiro lá, que você consegue salvar o pai do Fox.
Porque se tu não derrota eles, mas tu destrói a torre, aí tu vai pra rota fácil. E não tem tempo, né? Não é que nem o da bomba, porque o da bomba tem tempo. Aí depois desse, tu vai para...
Vai pra Venom.
Venom? É, vai pra Venom. E no final dela, aí tu enfrenta o chefão, né? O Andros, que é o cabeção de macaco lá. Ele não é difícil, né, cara? Tu fica lá, ele tem as duas mãos, tu desvia dos ataques das mãos, tu atira pra destruir primeiro as mãos, aí ele muda pra uma forma que quando ele começa a sugar as coisas, assim, e se tu não fizer nada, ele vai te engolir e te cuspir, né? Ele tem esse ataque quando ele vem pra também. Só que aí...
A princípio eu achava que você tinha que frear, mas depois se soltar a bomba, ele engole a bomba.
É, tu tem que soltar a bomba pra ele engolir a bomba. Aí ele fica meio loucão e tu consegue dar dano nele. Tu faz isso umas, sei lá, umas 3 vezes ele, ou 4 vezes. E aí ele vira a forma robótica, né? Que aí sai a coisa dele. E aquela forma robótica, eu só fiquei ali desviando e tacando tiro e bomba e matei ele relativamente fácil. Eu acho que se tu meter uma bomba nele, ele morre de primeira. Não tenho bem certeza.
Eu não tinha bomba mais pra soltar.
Eu não cheguei a terminar sem save state, porque a primeira vez que eu tava jogando o jogo, eu queria terminar ele pra gravar, né? Então eu tava indo assim, tava usando. E também tava me adaptando aos controles. Tava meio complicado. Mas depois que eu comecei de novo, eu aprendi a fazer o loop, que eu aprendi a fazer o 360 e tudo. Comecei a pegar um pouco o jeito. E aí eu já fui, antes da gente gravar, eu fui de novo até mais ou menos metade, até a fase do Land Rover sem morrer, assim, por exemplo. E já tava achando relativamente fácil isso. Assim. E é um jogo curto, né? Eu acho que se tu faz o trajeto normal, tu consegue terminar em menos de uma hora, talvez. Ou uma hora e pouquinho.
É, eu acho que é uma hora e pouco.
E eu gosto, porra, de jogo curto, cara. Abraço.
Você lembra com quantas navinhas você destruiu no final?
500 e pouca, eu acho.
O Renato tá aí ou foi abduzido?
Tô aqui, cara.
Você lembra quantas navinhas você destruiu?
Olha, eu tirei um print aqui no celular e preciso ver. Mas eu agora de cabeça, não lembro.
Eu fiz 779. A única que eu fiz menos de 100 foi na terceira fase, que é a da bomba, que eu fiquei tentando salvar o Falco maldito.
Sim. E eu não sei se conta quando tu destrói os caras do esquadrão do
Você Wolf, ganha lá. 10.
Ah, é?
É.
Eu só consegui destruir um deles, eu acho. É bem complicado. Mas é questão de pegar o jeito, cara, porque é bem... Você tem que ver onde é que os inimigos estão indo, tem que fazer loop, tentar ir pra trás deles, né? Porque às vezes eles estão sempre te perseguindo, ou tem 2 ou 3 te perseguindo, cara. Mas... É isso aí, né, cara? Você faz a fase do caminho tradicional, não tem como fazer todos aqui, né? Até porque a gente não jogou
todos os caminhos, né?
Então não dá, né?
Deixei uns links aí com todas as rotas aí, como você pula de uma pra outra. Vou até brincar um pouquinho com isso.
Ah, vale a pena, cara. Esse é o grande fator de replay do jogo. Além dele ser um jogo curto, que é um jogo que dá pra tu pegar e jogar sem compromisso, assim, dá uma jogadinha sem compromisso, que eu acho bacana. Gráfico, cara. Gráfico, devo confessar que não impressionou. Lembrando de outros jogos da época, que eu acho que tinha mais polígono, aquela coisa. Algumas fases, talvez, a do Land Rover impressionou um pouco mais. Quando tá no espaço, não sei, essas coisas meio chapadas e tal. É bom, não é ruim, mas também não é assim, a coisa que eu... Nossa, o melhor gráfico da geração. O Renato, eu sei que se impressionou na época, né? Então eu não sei como é que é a visão dele hoje em dia.
Era um negócio matador, cara. Era bonito demais, cara.
E claro, eu tô botando aqui, né? Tô comparando com jogos daquela geração, né? Comparando os jogos de hoje em dia. Mas aí, quando eu penso em jogos daquela geração, assim, se eu pensar, por exemplo,
tipo, Gran Turismo... Pensa num Ace Combat 2, que é de 97 também. Praticamente, 30 de maio de 97, Ace Combat 2 é muito mais bonito, hein?
Sim, ou, porra, Metal Gear, jogos mais do PlayStation. Tem jogos bem melhores de gráfico daquela geração.
Mas eu acho ele charmoso.
Não compromete. Não é do tipo, nossa, que horror, não consigo jogar de dia, me agride, né? Aquela coisa. Não compromete a jogabilidade. Eu acho que dá pra jogar tranquilo até hoje, apesar do gráfico.
Eu culpo o Renato, porque eu nunca tinha percebido o blur do 64.
Do 64.
Ele foi falar pra mim isso, agora todo jogo eu vejo o blur do 64 agora.
Ah, cara, esse é meu pior inimigo, velho. Porque pensa assim, eu sem óculos enxergo daquele jeito, velho.
Tá louco,
mano. Aí eu boto o óculos e me melhora, velho. Me dá um,
cadê meu óculos? Tá na cara
aí. Uma bebeira assim, cara, no coração, sabe? Me dá uma falta de ar, uma ansiedade, cara. Eu não tô vendo nada, daí eu boto o óculos. Ah, agora eu tô vendo. Aí eu vou pegar o óculos pra botar de novo, não tem, velho.
Mas,
mas assim, o que eu tenho feito com isso, cara, que tem algumas ROMs que você consegue um patch na internet que ele desliga um dos anti-alias, né? Que o 64 ele tem um por hardware, que ele faz uma duplicação de linhas muito doida lá e aumenta uma imagem, fica gigante, depois ele diminui ela pra suavizar. E tem uma outra que é um software, né? Um anti-alias bem precário, né? Aí esse segundo dá pra desabilitar. Então ele acaba ficando menos embaçado. Então, tipo, joguinho do Fusca, eu até mandei a ROM aí pateada pra nós aí no grupinho nosso. Tem um joguinho lá do Star Wars Racer, funciona legal. Mario Kart fica bonito também, sem o Blur.
É, mas o Star Wars Racer, se tu vai jogar, joga o Dreamcast.
Ah, sim, né? Mas assim, velho, esse embaçado no 64, ele me agride muito, sabe? Talvez com pessoas que não tenham miopia.
Eu nunca tinha percebido ele, boa. Até você falar.
Mas quando você tem miopia, você tá acostumado. Tipo, pô, tô tomando banho, tô enxergando daquele jeito, né? Que eu tô sem óculos. Tô dirigindo, esqueço óculos em casa, eu enxergo daquele jeito, velho. Daí dá um negócio, né? Da hora que você põe óculos, beleza. Dá um gatilho. Mas não dá pra pôr óculos, velho.
E o som? O som, cara, eu não lembro das agora, cara.
Acho que eu acho boas as musiquinhas.
São temas heróicos, é bem interessante, assim, ele combina bem com as cinemáticas.
O som também do jogo, né, o sound effect.
É, o som do jogo é bom.
Musiquinhas animadas.
É bom. Ah.
Ele te dá uma alegria, né, jogar, assim, te deixa no clima, sim.
A dublagem também é da hora.
Esse é um jogo frenético, né, cara? Eu tava jogando frenético. E a minha mulher vinha me perguntar coisas e eu tava...
Cala a boca!
Não dá pra tu jogar fazendo outras coisas, cara.
Você falou pra ela que você é o Star Fox Meister.
Não dá, tu tem que jogar compenetrado.
Nossa, bom demais, velho. Cura. Mas isso aí, ele te puxa uma imersão fodida esse jogo,
puxa,
né?
Puxa, e ainda mais assim, né, se botar em primeira pessoa ali, então, a primeira navinha pra ajudar nas fases, dá pra vocês verem. Eu achei essa visão, assim, ela é melhor de mirar, mas por outro lado, quando não vê as lateral da nave, também é mais fácil de tu bater nas laterais, tu não vê se alguém tá te perseguindo, se tu vai tomar tiro e coisa. Então tem os prós e contras. No modo aberto, vamos dizer, tu não consegue usar a primeira. E aí tu tem duas câmeras, que é uma mais próxima e uma mais longa. Dependendo da situação, às vezes vale alternar entre elas pra tu ter uma noção. Se tu pega aquela visão mais longe, às vezes tu vê que alguém tá te perseguindo e coisa. Então tem razão pra tu alternar entre elas.
Essa mais longe aí é pra você abusar dos loopings. Dá o looping e sair fritando o cara por trás.
Eita,
Freio.
Caraca, tô vendo esse Combat 2 aqui, é bonito demais.
Esse Combat.
Temos mais alguma coisa aí? Ou vamos para os disclaimers?
Disclaimers.
Vamos lá então. Dá uma olhadinha. Voltamos então, vamos pros disclaimers então. Vamos lá, quem é que vai ser o primeiro? Aleatoriamente, vou chamar Eder.
Jogão deve ser jogado, sem dúvida. Jogo gostoso, jogo rejogar agora, falei, nossa, que jogo bom. E eu, como o controle do 64, mesmo não tendo três braços, engaixa bem na mão, fica da hora jogar.
Você não tem três braços, cara?
Ganesha jogando, né, aquele deus indiano, assim, com os oito braços, assim, jogando 64.
Não tem um braço que sai do umbigo, assim.
Não sou o Goro. Mas é, o jogo, puta, jogão da hora, gostoso jogar. Eu tava jogando sorrindo ele, falei, jogo bom, esse jogo. Com o Rumble Pack deve ser mais da hora. Também.
Ah, deve.
Um porém que eu achei que seria mais legal, se atirasse no Z.
Pois, eu tava pensando nisso também.
Se atirasse no Z, eu acho que o jogo ficaria muito melhor.
Mas como é que tu ia fazer? Nossa,
daí... daí o Barrel Roll ia estar seco. Usava o Barrel Roll em algum do C ali.
Porque daí tu ia ter que tirar a mão do... Bom, de qualquer maneira, tu acho que tu meio que tem que tirar... Não, se tu tá com o Z, se tu tá atirando, tu não ia precisar tirar. Tu ia estar com a outra mão livre, né? Então tu ia usar ela só pro resto todo, né?
Tu ia ficar se a porra do controle.
Não, você continua com...
Assim, imagina, você fica...
Segurando no mesmo lugar, mas só que daí você atira... É, você vai ter que ficar... Apesar que você não segura o Z, daí você, tipo, deixa o A, que era o botão que atirou, você aperta o A e dava o Barrel Roll já direto, sem ter que apertar duas vezes, sabe?
Podia ser. Eu não sei se não ia ficar meio ruim de controlar ao mesmo tempo a nave com aquela mão e ficar atirando com ela atrás, assim. Não dá pra remapear o negócio? Não tem opção de controle?
No 64 já começa direto.
E não tem nenhumas opçõezinhas?
Não tem opção nada. A única opção que tem é pra apagar o save.
Não tem opção de inverter o XY lá?
Não.
meu filho, isso aí naquela época não existia, não. Era toma que é teu. Vai, controlei isso aqui, ó. Fui eu, o desenvolvedor, não quer te dar opção, não. A gente fez o jogo, vai jogar que nem a gente quer.
Se não isso quer aí jogar assim, não joga.
Exato. Que nem restaurante. Ah, eu quero um X sem ervilha. Não dá.
Não dá.
Não dá. Já vem com ervilha. Renato, desculpa. Edão, terminou o teu disclaimer?
Não, é só ou... isso mesmo. Jogaço deve muito ser bem jogado.
Isso aí, Renato.
Cara, tu pensa no jogo que tu vai jogar e o negócio te prende, né? Ele tem uma imersão, assim, absurda, né? Então, olha, e só por causa de ter essa imersão dele me prender, de ser um jogo que você fica feliz jogando, já merece jogão e ser jogado. Ainda hoje que caiu meu mundo aqui, quando eu vi que tinha uma variação a mais, que tinha um submarino que eu nunca joguei, cara, nunca achei essa fase do submarino. Eu falei, puta que pariu, faz quantos anos isso, cara? De 97 pra cá. Eu falei, não, velho, pô, até hoje tem coisa pra se descobrir no jogo. Então, mano, jogão deve ser jogado ao quadrado.
Muito bem, cara. Vamos lá, então. O meu disclaimer vai ser igual também, vai ser que eu vou fazer strike, né? Vai ser jogando e tem que ser jogado, todo mundo. Falando
mais
isso...
Mais nada, velho, não tem aqui mais.
Não, parar, eu só véio queria...
Não
tem
mais não, acabou, até semana calma, que vem, tchau.
Calma. Não, o que eu queria dizer assim, ó, no começo, esse é um jogo que se a pessoa nunca jogou antes, né, eu quero falar isso porque às vezes a pessoa vai começar a jogar, vai ter estranheza, assim. Tem que se acostumar um pouco, né, tem que dar um certo tempo pra tu se acostumar com o controle, aprender as paradas e tal, pegar o jeito. Não é aquele jogo que tu vai pegar ele e sair dando porrada. Tu vai pegar e tu vai sair tomando tiro, né? Até tu se acostumar com a mira e coisa. E até uma certa parte do jogo, eu tava com o problema não é você, sou eu. Eu não sabia se eu ia me acostumar. Mas depois, eu me dei conta, assim, que esse... Eu comecei a ter aquele sentimento de que esse é um jogo que eu queria... Se eu tivesse tido 64, eu queria ter ele pra jogar dia sim, dia não, sabe? E ficar bom naquele jogo. Porque eu vi que dá pra tu aprender os controles. Dá pra tu ficar bom no jogo e pegar a manha de como é que faz as paradas. E quando eu terminei ele, eu comecei a jogar ele de novo, que eu pensei assim, ah, eu notei que eu melhorei durante o jogo. E quando eu noto, assim, que eu pego o jeito do jogo durante o jogo, mesmo que eu tenha usado muito save state, eu gosto de começar ele de novo pra ver como é que eu vou, como é que muda, né, eu ter tido essa experiência. É meio complicado, assim, né, quando a gente pega um jogo e joga uma, duas vezes só pra vir gravar, não é a mesma experiência que a galera que teve aquele jogo e que jogava todos os dias, assim, né, eu jogava bastante. Então a gente tem que tentar fazer essa parada de se colocar nessa situação. Então, quem pegar e achar que tá estranho, vai até o fim, insiste um pouco, usa save state, depois tenta de novo, vê se melhorou e tal, porque é um jogo muito bacana, cara. Então, fica aí o jogão e tem que ser jogado com essa... Não é exatamente uma ressalva, mas é só um adendo pra ajudar a galera aí que vai jogar pra não desistir muito cedo, né? Então, era isso, cara. Obrigado aí todo mundo e acabamos. Um abraço.
Valeu.